Salve, salve, amigos do Speed Rock. Sejam bem-vindos à nossa 16ª edição do Speed Rock, o programa que fala de muito automobilismo e também toca muito rock and roll. Hoje eu, Vitor Garcia, comentarista aqui do Speed Rock, estou apresentando o programa sozinho, já que meu companheiro, Carlos Matos, está meio adoentado, está de cama. Um grande abraço a Carlos Matos, esperamos que se recupere logo. Mas hoje eu vou sozinho. Bom, estou sozinho, mas muito bem acompanhado. Ao meu lado, eu tenho o tricampeão brasileiro de Endurance e, atualmente, o Dr. Stock da transmissão da Stock Car pela Rede Globo, Belmiro Júnior. Belmiro, seja bem-vindo aqui ao Speed Rock mais uma vez.
Obrigado, né? Pô, você falou que tava sozinho, meu. Comecei a me sentir abandonado aqui, cara.
Que é isso, não. O Belmiro é sempre uma ótima companhia e tem várias histórias pra falar pra gente aqui hoje. É isso aí. Bom, antes da gente começar, a gente tem que agradecer ao estúdio Noise Factor, que é onde o Speed Rock grava o seu programa. O estúdio Noise Factor é o estúdio do Jacó, onde você pode trazer sua banda, você pode ensaiar, você pode gravar teu CD. Vem fazer um som aqui, a estrutura dos caras é de primeira. Mais informações você vê pelo www.noisefactor.com.br ou dá uma ligadinha pra cá. 0 operadora 11 4362 1896. Dá uma ligadinha pra cá, fala com o Jacó, marca teu horário que você não vai se arrepender. Quem patrocina o programa também é o Kart Motors 1520 km, que fica localizado na Avenida Lauro Gomes 1520, aqui em São Bernardo do Campo. Mais informações, 011 6832 0414. O Kart Motors 1520 é onde, depois aqui da gravação do programa, o Belmiro Júnior e todo o pessoal aqui do estúdio Noise Factor vão ter uma experiência diferente. Vamos correr de kart, vamos aproveitar e pegar umas dicas com o Belmiro também, né, Belmiro?
Vocês estão arrumando pra minha cabeça, né?
Fala a verdade. Você só tá nessa aí, mas lá o negócio vai pegar, né?
Eu tô percebendo, cara. Quando eu cheguei aqui, tava todo mundo olhando pra minha cara, assim, com um olhinho assim meio arregalado.
Com a mira laser apontada?
Porra, cara, olha, vou falar pra vocês, já tô ficando velho, já tô velhinho, vocês pegam leve comigo, hein, cara. Porra, respeito, hein.
Ó, mas acho que o negócio lá não vai dar nem graça, hein. A gente só vai acompanhar de longe pra ver onde que ele faz as curvas.
Olha.
Dá uma ligadinha lá, o Kart Motors 1520 km. É uma pista de kart indoor, porém outdoor, ou seja, descoberta. Os karts de primeira qualidade. Dá uma ligadinha, 6832-0414. Fala com o Atila, proprietário do kartódromo. Toda a equipe dele vai te receber muito bem e vai trazer teu pessoal para fazer uma bateria de kart, uma experiência muito legal. Bom, hoje aqui no Speed Rock, nós vamos falar um pouquinho sobre Fórmula 1, GP2, A1GP. Também vamos falar com o Belmiro Júnior, o Dr. Stock da transmissão da Stock Car V8 pela Rede Globo, além da gente comentar sobre a inauguração do novo autódromo no interior de São Paulo. Bom, para falar com a gente, speedrock@speedracing.com.br. Esse programa você ouve através do site www.speedracing.com.br, que também é o site que detém todo o conteúdo que a gente fala por aqui e tem muita informação sobre o programa. Ou você também pode baixar esse arquivo em podcast no www.speedrock.podomatic.com. Você também ouve esse programa toda segunda-feira na Rádio Mundo Rock, é radiomundorock.com.br, a partir das 10h30 de segunda-feira. Chega de falar, vamos de música. Música, hoje um programa todo especial Pink Floyd, a pedidos especial do Belmiro Júnior. Então vamos para as primeiras? Quer anunciar?
Não, olha, eu só vou dizer uma coisa para você. Para você e para os ouvintes. Obviamente eu adoro rock e adoro Pink Floyd, amo isso. Mas o que me inspirou em pegar esse pessoal foi o seguinte, gente. Eu tava em Brasília para fazer agora a última etapa da Stock Car. E na quinta-feira eu fui num lugar que me emocionou muito. Eu fui na festa da equipe Camber. Para quem não sabe, a equipe Camber é uma equipe que ela começou no final dos anos 60 para o começo dos anos 70. Lá que surgiram nomes como Alex Dias Ribeiro, Roberto Pupo Moreno e Nelson Piquet. E Nessa festa estavam presentes todos os pilotos da década de 70. Então estava lá o Emerson, estava o Nelson, estava o Moreno, estava o Alex, estava Birdy Clemente, estava Pedro Vitor Delamare, Chiquinho Lameirão. Gente, eu não sou contemporâneo deles. Antes de mais nada, antes que vocês pensem, não sou. Mas são pessoas que eu admiro muito. Tenho uma tremenda admiração por eles. Eu consegui, acho que, tirar um pouquinho da minha carreira de muitos deles. Inclusive o Nelson, né, que foi para mim o meu principal ícone ali da época, né? E esse pessoal curtiu muito Pink Floyd nessa época. E em algumas imagens da festa da Camber, rolava Beatles e um pouco de Pink Floyd. Isso ficou na minha cabeça, né? Então eu achei pertinente. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu falei, puxa vida, os caras me convidaram de novo para fazer o Speed Rock, eu vou levar um rock, então, de primeira, porque os caras são muito legais, né? Então, Vitinho, manda pau aí.
Então agora, no primeiro bloco, nós vamos ouvir Sorrow e depois The Great King in the Sky. Ouve aí.
Precisa www.radiomundorock.com.br.
É isso aí, você ouviu Pink Floyd, The Great Gene in the Sky e também Sorrow, a pedido aqui do Belmiro Jr. E além do Belmiro Jr., hoje nós temos uma participação especial via telefone, que infelizmente ele não pôde estar aqui conosco. Eu tenho na linha Gustavo Soderman, terceiro colocado até o momento na Stock Light, que está na disputa do título, junto com Betinho Grassi e também com André Bragantini. Boa noite, Soderman, tudo bom? Tudo tranquilo. Gustavo Soderman, faltando na reta final da Stock Light, terceiro colocado, mas com todas as chances de conquistar o título. E aí, o que você espera para a etapa final?
Ainda para a disputa final do dia 9 de dezembro em Interlagos. As expectativas são boas, tivemos um rendimento bom ano passado no Rio de Janeiro, espero repetir o feito do ano passado e tentar diminuir ainda mais a vantagem que o Betinho tem para mim aí, os seus 19 pontos, espero diminuir para dia 9 de dezembro, chegar na disputa, e vai ser uma disputa interessante porque os três pilotos andam bem em Interlagos, daí vamos depender realmente do trabalho e um pouco da sorte.
É isso aí, e realmente são vocês três estão fazendo um excelente campeonato, o Betinho que está na liderança, o André, que está logo em seguida, você em terceiro, e realmente vocês andam muito bem aqui em Interlagos. Como que é disputar com pilotos de excelente qualidade? Com certeza vocês são amigos de categoria. Como que vai ser chegar na frente ou não conquistar o título, tendo pilotos tão excelentes como eles, que ainda estão concorrendo ao título da Light?
É, isso que você disse mesmo, da qualidade dos pilotos, valoriza muito o campeonato. Então, realmente, quem for campeão vai sair mais feliz que quem não for, né? Infelizmente, eu tive um pouco de azar esse ano, eu quebrei a coisa de estar liderando, tudo, então acabei jogando fora alguns pontos importantes. Mas, chegando ao ponto de disputar o título com pilotos de altíssimo nível já é uma coisa bem satisfatória. Realmente vai depender da capacidade do conjunto, de toda a equipe, para decidir quem vai dar melhor no final do ano. Foi o que eu disse no começo: quem for campeão vai ser esse que os outros, mas só ele estar disputando com esse piloto já é uma coisa boa para todo mundo.
Bom, minha última pergunta antes do Belmiro, que quer falar um pouquinho com você também, nosso convidado de hoje, para 2008, Gustavo Soderman, qual que são as expectativas?
De caos, de equipe, tá complicado. Então, vamos começar a trabalhar cedo, pra ver se a gente consegue subir pra V8, senão vamos ter que repensar em alguma outra opção, ou mesmo até a Light.
Legal. Bom, Belmiro Júnior, convidado de hoje, o Dr. Stock, das transmissões da Rede Globo. Belmiro, você conhece o Soderman? Parece que você tem alguma coisa que você quer comentar com ele?
Não, o Soderman eu conheço ele, puxa vida, além de ser amigo meu, já trabalhamos junto. Só não corremos juntos um contra o outro. É, não sei se felizmente ou infelizmente, porque o dia que eu pegar ele vai tomar um pau, entendeu? Mas brincadeiras à parte, é o seguinte, o Gustavo ele é um piloto, assim, eu tenho visto as corridas dele na Light, é um piloto assim, super consistente, eu gosto do jeito dele, do estilo dele de guiar. Se for por torcida, eu não vou ser político, porque você sabe que eu não sou político, ele tem a minha preferência, obviamente. E eu só acho, Gustavo, que você tem que pegar um pouco mais pesado com os caras, meu. Você facilitou a vida do Carreirinha lá em Brasília, velho. Você podia ter jogado um pouco mais duro com ele. Eu sei que você se preocupou mais com o campeonato, porque o Carreirinha não disputa o campeonato, e você sim. Mas você poderia ter se preocupado em deixar o Carreirinha entre você e os caras, né, meu? E você facilitou. Eu acho que você facilitou a ultrapassagem dele. Eu acho que você poderia ter jogado mais pesado. Você foi muito conservador. Foi ou não foi?
Com certeza, Gabriel, eu vou concordar com você. Devia ter jogado um pouquinho mais duro, mas aí tinha feito uma estratégia, talvez um acerto de carro mais pro final da corrida. Acreditávamos que ia ter uma corrida longa, mas logo que ele passou, teve bastante entrada de testar, tudo, e atrapalhou um pouco nossa estratégia, mas realmente poderia ter jogado um pouco mais duro, talvez teria juntado mais o grupo e com a briga teria beneficiado. Mas, puta, a preocupação com o campeonato pesou na hora, mas eu concordo com você, foi a primeira corrida do ano que eu facilitei a vida dos outros. E faz um pouco parte do jogo, mas realmente, se eu soubesse a coisa de
é isso aí, eu acho que mesmo porque eu tô falando isso pra você, Gustavinho, porque eu sei que você sabe disso, tô falando mais pra informar também, né, os ouvintes do programa, que tiveram a oportunidade de assistir a Light pela Sport TV. Eu acho que você é um piloto consistente, eu acho que você tinha condições totais de jogar duro com ele, e eu espero, conselho de amigo, eu sei que eu não preciso de dar esse conselho para você, porque você já tem isso na cabeça, até pelo profissional que você é, mas de qualquer forma eu tenho que deixar claro aqui o seguinte: eu espero que você nessas próximas duas etapas não dê moleza para ninguém. Eu acho que a questão de você conservar o carro, de você se manter vivo, porque é isso que você precisa, é se manter vivo. Não adianta jogar duro com os outros, bater e ficar fora sem pontuar, porque se você ficar fora em alguma dessas duas etapas, você está fora do campeonato. Mas eu acho que você tem que jogar duro, você tem condições de jogar duro, porque uma coisa é certa, no automobilismo hoje, não basta você querer jogar duro, você tem que saber jogar duro. Porque se você não souber jogar duro, você também entra pelo cano. E você é o tipo do piloto arrojado, você sabe jogar duro. Eu já vi corrida sua de Fórmula Renault, entendeu? Você de bobo não tem nada. E para encerrar os meus comentários, além de eu torcer por você, eu acho você um fortíssimo candidato ao título. E eu acho o seguinte, meu irmão, vai com fé, faz o teu trabalho e siga a sua intuição, não siga muito a intuição de chefe de equipe, de mecânico, e de fala-fala, não. Segue a tua cabeça, cara. Você tem cabeça boa, você é profissional, e eu tenho certeza que você vai saber o que fazer.
Tá bom, obrigado pelas dicas. Quero dizer a todos os ouvintes que vou assim, que dá uma boa aos mais experientes como o meu amigo, que tem tanto de gente de qualidade, e temos que escutar os toques deles aí para continuar crescendo. Então, obrigado, Gabriel, pelos toques, e vou lembrar disso lá
pelo título. Valeu, irmão. Fica com Deus aí.
É isso aí, Gustavo. Bom, e assim como eu já falei com o André Bragantini, também falei também com o Betinho Gressi, inclusive na entrevista que eu fiz com ele no último final de semana em Piracicaba, assim que terminar o campeonato, você também é nosso convidado aqui do Speed Rock para vir aqui. Nós esperamos que venha com a mão na taça, que possa vir aqui como campeão da Stock V8 Lite e vem aqui trazer os comentários ao vivo aqui no Speed Rock para todos os nossos ouvintes e também o pessoal do Speed Racing, o site que cobre com muita ênfase a Stock, a Lite e várias outras categorias do nosso automobilismo internacional e nacional também. Você é nosso convidado, terminando a temporada, assim que acabar Interlagos, vem para cá e vamos bater um papo.
É um prazer meu participar do programa e espero realmente chegar com o título aí para ser um pouco mais divertido nosso programa. Obrigado a todo mundo, a todos os convites da rádio e um abraço especial para vocês do meu amigo.
Valeu, Gustavo. Muito obrigado e até logo.
Até logo.
É isso aí, nós falamos com o Gustavo Soderman via celular, que infelizmente ele não pôde estar aqui no Noise Factor, aqui onde é gravado o Speed Rock. Mas é isso aí, Belmiro. Terceiro colocado, ainda a gente vai ter dois Scarts na Light. Vai embolar bastante, vai ficar uma disputa bem legal a Light, né?
Vai embolar bastante e a gente não pode esquecer do seguinte. A Stock Car Light hoje, na minha opinião, ela é mais difícil de andar do que a V8. Porque o que acontece? Na Stock Car V8, você tem hoje os amortecedores importados de diversas marcas que te possibilitam diversos tipos de acerto, né? Eles têm regulagem de bump, rebump, isso para o telespectador que não sabe o que é. Aquele movimento do amortecedor, você regula a velocidade que ele desce e você regula a velocidade que ele sobe, para ele poder ajudar a mola no retorno. Então o que acontece? Ali você tem variáveis incríveis na Stock Car V8, tanto de amortecedor quanto de mola, sem contar o câmbio. E o que acontece na Light? A Light é o mesmo amortecedor para todo mundo, entendeu? O câmbio é a mesma relação de câmbio para todo mundo, entendeu? Então o que acontece? Isso dá um equilíbrio muito maior, sabe? Então o que acontece é o seguinte, e outra, a molecada que anda na Light é uma molecada fortíssima, é uma molecada que vem da Fórmula 3, vem da Fórmula Renault. Ali é complicado, ali é pelotão do Deus me livre do primeiro ao último.
É, o pessoal acelera bem, né? E divide curva, é porta do lado e vambora.
Não, ali na Light é o seguinte, gente. Ali na Light eu acho que quem não teve a oportunidade de assistir, que assista. Porque vocês vão reparar que é uma categoria que você só passa misturando tinta.
É verdade.
Você não passa de outra maneira. É muito difícil. Apesar que hoje na Stock Car V8 a gente também tem essa característica. Mas a Light é uma categoria que o pessoal vem com a faca no dente da primeira, a última volta, se batendo. Aquela molecada ali não quer saber de brincadeira, cara. Você colocou o carro ali no meio...
É verdade. Muitas vezes ela é até bem mais emocionante do que a própria V8.
Sem dúvida.
A V8, pessoal, principalmente por causa... Acredito que por causa desse negócio dos playoffs, o pessoal tenta se manter um pouco mais, manter a posição para somar pontos. Na V8, apesar que os dois piores resultados são descartados, na verdade o pessoal não tá muito interessado nisso aí, não. O pessoal quer andar na frente, quer somar o máximo de pontos possíveis, quer ganhar e vambora, né?
Sem dúvida nenhuma, é... O que acontece é o seguinte, né, Vitor? Depois que você chega numa certa idade de automobilismo, eu não digo idade cronológica, eu digo idade de automobilismo, você acaba tendo um pouquinho mais de calma em determinadas situações. E o que acontece com essa molecada é o seguinte: essa molecada acelera e vem fazendo volta rápida, uma em cima da outra, da primeira à última. Você pega a Stock Car hoje, você pega o pelotão ali dos 10 primeiros. Fora o Thiago Camilo, que é um menino novo, novo cronologicamente, porque automobilismo não é novo. Mas fora o Thiago, por exemplo, você pega aí pilotos como o Ingo, enfim, como o Valdeno, como o Esperafico, o Neto, são caras que já têm uma estratégia e um estilo de guiar totalmente diferente.
Sim.
Esses caras chegam num determinado ponto da corrida, eles já começam a guardar um pouco de equipamento, eles já começam a se preservar um pouco mais, né? Não só na questão equipamento, mas na questão física, entendeu? Na questão preservar os pontos, já fazendo conta, guiando o carro, o chefe de equipe já, olha, fica aí porque o fulano já quebrou e o outro tá quebrando também, então você fica onde você tá, que você tá bonito na parada desse jeito, entendeu? Isso na Light é impossível.
O pessoal quer saber de acelerar mesmo.
Acelerar da primeira à última volta. É uma molecada com nível técnico excelente. Tá certo que a categoria não tem um nível técnico como a gente encontra hoje na V8. A V8 você de... não vamos falar só nos que largam, vamos falar nos que classificam. Você tem hoje na Stock Car V8 50 carros. Você pode colocar 45 bons pilotos. Na Light... De 42, 43 carros, você pode colocar 20 só. Quer dizer, a metade. Mas esses 20...
Andam bem forte.
Nossa senhora, são osso duro de roer mesmo.
É isso aí. Bom, e apenas repassando aqui, se o campeonato terminasse hoje, já contando os descartes, até o momento estaria assim... Na liderança, Norberto Gressi com 91 pontos, isso contando os descartes já, tá? Na segunda posição, o André Bragantini com 87 e na terceira, o Gustavo Solerman com 72. O interessante é o que? O Bragantini e o Gustavo, eles mantêm a mesma pontuação, porque os dois piores resultados de ambos são dois abandonos. Já o Betinho, ele perderia 20 pontos. Que ele perderia ele iria de 111 para 91 pontos. Ou seja, tá muito embolado ainda, né, Belmiro?
Ah, tá muito embolado. Eu acho que tá muito embolado e na questão desses três pilotos, são pilotos que merecem estar onde estão, estarem onde estão pelo seguinte, porque veja só, o Betinho é um menino que eu vi começar a correr, né? É um batalhador. Tá? É um cara que merece estar onde está, não está aí de graça, não está onde está de graça. O André Bragantini até na Stock Car V8 principal já andou, né? Ele foi companheiro do Thiago Camilo na equipe Vogel.
Exatamente.
Então eu acho assim, o menos experiente de todos, entre aspas e no bom sentido, é o Gustavo, porque o Gustavo veio da Fórmula Renault. O Gustavo não tem histórico de turismo. O Andrezinho fez turismo a vida inteira. Ele começou de turismo. O Andrezinho nunca andou de Fórmula, pra você ter ideia. Uhum. E o Betinho Grassi correu de Endurance. De Ômega, na equipe dos Nogueira, que foram meus adversários aí, né? Entendeu? Então, quer dizer, são três pilotos de qualidade, são três pilotos que eu vejo com um futuro enorme no automobilismo. Eu acho que eles estão disputando a Light por uma simples questão de orçamento e investimento, mas são pilotos que eu acredito que têm potencial de estarem numa equipe boa na V8. Eles vão estar andando entre os 10 primeiros, com certeza.
É isso aí. Bom, e as próximas etapas vão acontecer no Rio de Janeiro. Esperamos, né, que aconteça realmente no Rio de Janeiro, depois do PAN, né? O primeiro já tá fazendo
vai
positivo.
Acontecer.
Esperamos que o espetáculo seja muito legal. E a final acontece aqui em São Paulo. E aí que a gente vai ver realmente quem que vai ser o campeão. Bom, nesse último final de semana, né, no domingo, aconteceu a inauguração do anel externo da primeira pista, do primeiro autódromo no interior paulista, em Piracicaba. É o circuito da ECPA, do Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo. É a pista Benedito Gianetti. O Speed Rock esteve lá, eu, Vitor Garcia, estive lá conversando com alguns pilotos. Nós tivemos participações ilustres de Ingo Hoffmann, Guto Negrão, o Betinho Grassi esteve por lá também, Djalma Fogaça, Beto Monteiro com os trucks andaram lá. Fora o pessoal de turismo, teve o pessoal da Stock Junior, Stock Light, as gaiolas que costumam andar no automobilismo na terra. Também estiveram por lá e foi bem interessante. O autódromo de Piracicaba, ele é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Bem muito diferente de Interlagos, é uma pista de apenas 1.103 metros. Um pouco mais de 1 quilômetro. Só para ter noção, o Ingo, acredito que não deu tudo que poderia dar, não acelerou todo o estoque V8 dele, girou em 35, 36 segundos na pista, isso sem acerto, sem nada. Então, quer dizer, a todo momento você está vendo o carro na pista. Teve algumas disputas de turismo N, que são Gols, Voyages, esses carros normais que nós vemos na rua. É muito legal que a todo momento os carros andavam juntos. Então é isso, pro público é bem interessante. Pro piloto, não sei muito bem. Mas antes da gente ter o comentário do Belmiro sobre essa pista, vamos ouvir a gravação do Betinho, que falou sobre a importância de nós termos um segundo autódromo aqui em São Paulo. Esse no interior de São Paulo, não na capital. E também falando sobre o campeonato. Ouve aí.
Betinho, como que você vê esse novo autódromo em São Paulo, o primeiro interior paulista, uma pista totalmente diferente? Como que você vê essa iniciativa?
Eu acho uma iniciativa muito importante para o automobilismo como um todo, uma iniciativa exemplar do Dito Gianetti de estar assumindo um compromisso desse, fazendo um autódromo novo em Piracicaba, que é bem perto de São Paulo. A gente está precisando de novos autódromos. É uma pista pequena, só que já é uma pista boa, perto de São Paulo, onde você pode trazer o carro para você fazer alguns testes, alguma coisa desse tipo. Ela funciona muito bem. E queria parabenizar o trabalho dele aí e desejar boa sorte.
Você chegou a andar na pista?
Ainda não andei. Ontem eu estive aqui já e estive olhando. Cheguei no final da tarde, acabou não dando tempo. Aí eu vi alguns carros andando na pista, achei bastante interessante. Tem umas curvas bem desafiadoras, como é o caso da curva 1 aqui no final da reta. E fiquei com bastante vontade de andar. Tomara que a oportunidade venha logo.
Isso aí. Agora falando um pouquinho de estoque V8. Chegando na reta final, você ainda é o atual líder da temporada. Como que você vê essas etapas finais? Partir por tudo ou nada ou agora segura? Tentar segurar um pouco mais a pontuação, tentar segurar um pouco mais para terminar as corridas e somar o máximo de pontos possíveis?
Estou procurando fazer um campeonato bem regular, que é o que eu tenho adotado durante todas as etapas. A minha ideia é marcar o máximo de pontos possível para não depender muito do resultado dos meus adversários diretamente no campeonato. É lógico que dependendo da condição da corrida, você tem que saber administrar também um pouco isso. Dependendo da posição deles, eu tenho que saber administrar, não posso jogar os pontos pro alto. Mas a próxima corrida agora é só dia 18 de novembro no Rio, a gente tem um intervalo grande. Tô bem focado nesse campeonato e vou fazer de tudo para levar esse título.
Tua diferença, considerando-se os descartes já, pro Bragantino é bem curta. Você é líder, mas se não me engano, 4 pontos para a diferença. Realmente é o maior adversário, parece que o título vai ficar entre São Paulo e Curitiba mesmo.
É, então, as próximas são Rio de Janeiro e São Paulo, a última. É, vai ficar para essas duas etapas, não tem jeito, e como está muito, muito próximo com os descartes do campeonato, a disputa direta, e o Gustavo Sonderman também, que com os descartes acaba tendo a 19 pontos da gente, então tem 50 em jogo, então ele também está na disputa. E como tem duas corridas ainda, eu acredito que a disputa deva ficar para Interlagos mesmo, para a última etapa, para dar um pouquinho mais de emoção.
É isso aí. Bom, a gente espera que o título fique em boas mãos e espero que você apareça lá no Speed Rock, fale conosco do Speed Racing com a taça de campeão nas mãos.
Bom, obrigado aí pelo convite e com certeza quero ver se eu tô lá com essa taça lá pra gente comemorar junto.
É isso aí, Betinho, atual líder da Stock Car V8, diretamente para o Speed Racing.
É isso aí, nós tivemos o Betinho falando sobre a importância do autódromo, o segundo autódromo em São Paulo, que nós só tínhamos até então Interlagos, que infelizmente ficou muito tempo, ainda está, né, fechado, deve ser aberto nas próximas semanas, devido a reformas, devido à Fórmula 1 que vai acontecer, e também falando sobre suas chances e a disputa que ele vai ter com o Soderman, que acabou de falar com a gente ao vivo, aqui no Speed Rock, e também com o André Bragantini, que em outros momentos nós também entrevistamos. Belmiro, você não esteve por lá, teve, parece que, alguns compromissos, mas você conhece o desenho do autódromo de Piracicaba?
Conheço o desenho.
Já esteve lá em Piracicaba, quando a pista era totalmente de terra?
Já, muito tempo atrás, na época do autocross, porque o Dito Gianetti era um piloto de autocross.
Sim.
Eu lembro até hoje da equipe dele, a equipe Texaco, na época, gigante a equipe dele, há muito tempo atrás. E eu acho legal, eu acho válido você ter praças esportivas, né? Eu acho que, como esportista que sou, independentemente do esporte que eu pratico e que eu vivo, que é o automobilismo, eu acho que qualquer esporte que você faça, você como atleta, obviamente você vai ficar feliz com o surgimento de novas praças, de novas oportunidades. E eu acho que isso é o que, não vou nem dizer só o esporte, né, Vitor? Isso é o que o Brasil está precisando, né? Oportunidades, né? Eu acho que nós estamos vivendo aí uma época tão difícil, um momento no mundo tão difícil, que quanto mais oportunidades aparecem para nós, é melhor. Então, eu acho que a vinda desse autódromo, eu acho que em momento algum, ela veio para deixar de somar alguma coisa. Ela está somando, com certeza, o automobilismo, ele está gerando empregos, vão ter equipes do interior que não tem condição de vir treinar em São Paulo, que vão treinar lá. Vão ter pessoas ali da região que nunca pensaram em ter um carrinho de corrida. Hoje eles já vão pensar em comprar um carrinho, um golzinho, fazer um motorzinho diferente para ir lá na pista andar. Eu acho isso super válido, porque eu acho que, em primeiro lugar, eu sou adepto a você tirar as pessoas que gostam de velocidade das ruas. Eu acho que isso é uma preocupação constante que eu tenho. Se nós formos pensar hoje, existem muitos jovens hoje morrendo aí na rua, até pela falta de informação, né, que a gente tem, porque não precisa de dizer a qualidade do nosso ensino de trânsito, né? É super precário. Então o que acontece? Tem muita molecada, um pessoal super jovem, perdendo a vida, se machucando, aleijado, por falta de informação, por não ter um bom curso. Não digo curso de pilotagem, não digo uma boa autoescola, informação do que são os equipamentos do carro, de como andar na rua, de como se comportar na rua. Eu acho que o povo brasileiro hoje perdeu totalmente o respeito um pelo outro na rua. A rua para nós hoje é uma guerra. Então eu acho que o surgimento de um autódromo desse vai contribuir para tirar muitos meninos do interior das ruas, dos rachas, e levar esse pessoal para o autódromo. Eu acho isso importantíssimo.
Como você falou na tua primeira participação aqui no Speed Rock, foi, acho que logo quando o Interlagos foi fechado, que um dos grandes problemas era as pessoas que trabalham em função de Interlagos.
Sem dúvida.
Mecânicos.
Sem dúvida.
E todo esse pessoal.
Sem
que ficou um bom tempo parado, ainda que a FASP levou algumas provas para Londrina, para o Rio de Janeiro, não parando 100%. mas agora talvez seria uma outra opção. O automobilismo, pelo menos o automobilismo paulista, não vai ficar, não tem mais como ficar totalmente parado. A prova pode acontecer uma, duas etapas no interior.
Sem dúvida.
Pelo menos o pessoal continua ganhando, trabalhando, né?
Não, sem dúvida, sem contar que é o seguinte, né, Vitor? Tratando-se de campeonato paulista, nós estamos falando no campeonato amador e não profissional. E no campeonato amador, se você for ver, 99% dos pilotos, eles correm com recursos próprios.
Sim.
Então o que acontece? Você fazer uma corrida no Rio de Janeiro, isso envolve gastos bem maiores do que os gastos envolvidos numa etapa em São Paulo, porque você tem transporte, você tem hotel. E hotel no Rio de Janeiro é caro.
Claro.
Então o que acontece? Você tendo uma opção dessa em Piracicaba, você não precisa dormir. Tá certo? Você tem o transporte do seu carro até lá, deixa o carro lá e volta pra casa pra dormir, porque é pertinho.
Sim.
Né? Uma hora e meia, quer dizer. Então, é totalmente diferente. E com certeza, muitos pilotos do Campeonato Paulista deixaram de ir pro Rio de Janeiro, ir pra Londrina, por questão custo. Infelizmente, o automobilismo é um esporte que depende de dinheiro, de investimento, e não é todo mundo que consegue hoje investimento. Para nenhum esporte, ainda mais o automobilismo, que infelizmente é taxado como esporte de rico, é taxado como esporte de filhinho de papai e de quem não precisa de dinheiro. Eu, por exemplo, posso dizer por mim, não posso dizer pelos outros. Eu nunca fui filhinho de papai, nunca tive dinheiro, batalho pra caramba para estar no automobilismo. Estou aqui há 30 anos e em muitas ocasiões, quando perguntam para mim o que eu faço da vida, eu digo que eu sou mágico, porque você viver do automobilismo 30 anos tem que ser mágico, só fazendo mágica, sabe? Mas me orgulho muito da profissão que eu tenho, gosto da profissão que eu tenho e acho que ela merece um pouquinho mais de investimento, não só o automobilismo como o esporte como um todo. E eu acredito sim que o Brasil esteja chegando aí num ponto bem melhor na questão de investimento no esporte. É só você ver os Jogos Pan-Americanos, o número de medalhas que o Brasil foi o maior da história. Então isso comprova o quê? Que o empresário ele está olhando com outros olhos para o esporte. Agora a gente tem aí a Stock Car, que é uma categoria que está na mídia, está numa emissora de televisão que propõe para a categoria um contato com um público muito maior, um público que jamais iria no autódromo, e esse público está tendo a oportunidade de degustar um evento desse na televisão. Eu acho isso importantíssimo e eu acho que isso aí também só tem a aumentar o valor que o automobilismo teria que ter para as pessoas aqui no Brasil. Eu acho que agora talvez nós tenhamos entrado aí numa reta ascendente, se Deus quiser.
É isso aí. Bom, e na Stock Car, nas transmissões da Rede Globo ao vivo, nós temos a participação do nosso amigo Belmiro, vestindo o personagem Dr. Stock. Mas esse daí nós vamos falar no próximo bloco. Agora, vamos lá, vamos ouvir os nossos comerciais e na volta a gente vai ouvir um pouco de música. Mais dois pedidos do Belmiro Jr. A gente vai ouvir Us and Them, também do Pink Floyd, e também Comfortable Numb. Ouve aí.
Dutch Motors Outdoor KM1520. A mais nova opção de lazer em São Bernardo do Campo. Para você sentir a adrenalina de uma corrida com karts de 6,5 HP que atingem 63 km por hora. O mais rápido da região. Curvas de alta velocidade e até 12 opções de circuito em uma pista de 525 metros de extensão.
Kart Motors Outdoor KM1520.
Traga seus amigos e venha disputar uma bateria com total segurança e muita velocidade. O endereço é Avenida Lauro Gomes, 1520, Rude Ramos, São Bernardo do Campo. Próximo ao Carrefour e aos Três Postos. Telefone DDD 11-6832-0414 ou 6832-0244.
Kart Motors Outdoor KM1520.
Inscrições abertas para as Copas Endurance Noturno, Novato Quatro Tempos, Campeonato KM1520 e Campeonato Infantil e Juvenil KM. Entre em contato nos telefones 6832-0414 ou 6832-0244.
Kart Motors Outdoor KM1520.
Venha trazer sua banda para fazer um barulho legal aqui no
Toys Factory Studio.
O estúdio do Jacó, 100% digital. O melhor estúdio hardcore de São Paulo. Telefone 0-11-4362-1896.
4362-1896. Estúdio.
O Estúdio do Jacó.
Visite o melhor portal de rock do Brasil. www.mundorock.net. Sorteios, shows, bandas entrevistadas, notícias e lançamentos. Acesse agora www.mundorock.net, o melhor portal de rock do Brasil.
Mundo Rock.
Rádio Mundo Rock, www.radiomundorock.net, a primeira web rádio rock com locução e bandas independentes do Brasil. Rádio Mundo Rock na veia, também em podcast aí na sua orelha, www.radiomundorock.net.
www.radiomundorock.com.br.
Come on, 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 come on
É isso aí, você ouviu mais dois pedidos do nosso querido Belmiro Júnior. Duas músicas do Pink Floyd. Hoje um programa totalmente 100% Pink Floyd. Você ouviu Comfortable Numb e também Us and Them. Bom, nesse último final de semana aconteceu a molhada etapa da Fórmula 1, diretamente do Japão, não mais de Suzuka, agora um novo autódromo, mas muitas emoções, não só na pista, também muita água aconteceu. É isso aí, tivemos a vitória do menino prodígio, o Lewis Hamilton, da McLaren. Na segunda posição, o Heikki Kovalainen, da Renault. Quem diria, hein? A Renault, quem achava que ela não ia andar mais esse ano, chegou na segunda posição. Em terceiro lugar, completando o pódio, o outro finlandês, o Kimi Raikkonen, da Ferrari. Nós também tivemos o abandono do Fernando Alonso, que deu uma baita pancada devido a uma aquaplanagem, que agora complicou bastante o campeonato dele, restando duas etapas para o final, uma diferença de 12 pontos para o Lewis Hamilton. Mas o que ficou mais interessante foi a última volta, onde o Felipe Massa e o Kubica travaram um duelo que lembraram, não sei se o Belmiro vai concordar comigo, Gilles Villeneuve e René Arnoux no GP da França de 79. Foram as voltas finais, lado a lado, um caindo de um lado, o outro indo pra fora do outro lado, com o Massa terminando na frente, mas foi uma volta final de tirar o fôlego. Só pra lembrar, o Felipe Massa terminou na sexta posição, o Robert Kubica em sétimo, e o Adrian Sutil, da Spider Ferrari, terminou na oitava colocação com um ponto. Em quarto lugar ficou o David Coulthard, e o Giancarlo Fisichella com a outra Renault na quinta posição. Belmiro, você assistiu a prova?
Poxa.
Assistiu o VT?
Não, assisti a prova ao vivo, pô. Coloquei até despertador pra me despertar 1:30 da manhã.
Opa. E aí, o que você achou da molhada corrida no Japão?
Olha, eu achei... eu tenho vários comentários a fazer da prova. Eu vou começar pelo ruim pra chegar no bom. Pelo ruim, mais uma vez, a falta de competência da Ferrari. Realmente o Ross Brawn está fazendo falta. Eu acho que a Ferrari optou por ficar com o Jean Todt, que é simplesmente um administrador. E a Fórmula 1 hoje, no formato que ela vive, ela, fora o óbvio, que é um piloto e um carro competitivo, ela precisa hoje de um estrategista. Então, nós pudemos reparar aí em erros gravíssimos da Ferrari. A começar... de tentarem dar uma despertinha e colocarem os pneus intermediários no carro do Massa e do Raikkonen. Gente, pelo amor de Deus, isso aí até um menino do kart hoje sabe. Quando a prova é decretada pelo diretor de prova, corrida sob chuva, se o diretor de prova faz esse decreto na hora, é proibido você colocar qualquer outro tipo de pneu, a não ser pneu de chuva. O que eles fizeram? Eles colocaram um pneu intermediário, achando que ia passar em branco. Quando a FIA percebeu, e não foi difícil perceber, porque na volta de apresentação o Massa deu um escapão, o Raikkonen deu outro escapão, os caras bateram no rádio para a Ferrari, escuta, entra e troca agora o preta nos dois. Quer dizer, fizeram um pit stop que não precisariam fazer. Se a gente for fazer um retrospecto da corrida, não precisa de ser muito esperto para saber. Se eles ficassem na posição que eles largaram e largassem junto no bolo, eles teriam ganhado a corrida. Não sei se Massa ou Raikkonen, mas a Ferrari teria ganho a corrida, dado aos problemas do Alonso e do próprio Hamilton. Tá? Segundo, erro gravíssimo, mais um erro gravíssimo da Ferrari no primeiro pit stop do Kimi Raikkonen. Eles me soltam o Kimi Raikkonen do box com três carros na frente dele, jogando spray na cara. Quer dizer, o cara acaba de fazer um abastecimento, acaba de sair do box com um carro pesado, e a equipe Ferrari me solta ele com três carros na frente. Sabe, quer dizer, puxa vida, quantos preciosos segundos ele perdeu nessa brincadeira. Quer dizer, então eu acho que a Ferrari comprovou que realmente está devendo em muito. Ela comprovou que eu acho que ela precisa de trazer o Ross Brawn de volta o mais rápido possível, porque o negócio é o seguinte, eles perderam a receita do bolo e o negócio vai complicar. O que eu tenho a dizer, fora a Ferrari, uma corrida espetacular do alemãozinho da Toro Rosso, entendeu? Uma corrida bárbara. Esse Sebastian Vettel tem futuro, né? Infelizmente ele teve aquela infelicidade lá de bater atrás do Mark Webber, que eu acho que é um negócio que acontece. Eu tenho uma pequena dúvida em relação a isso, mas eu não sei, sabe? Eu prefiro me guardar aqui para não, sabe? Eu posso estar sendo injusto e não gosto de ser injusto. E Alonso deu adeus ao título definitivamente, na minha opinião. Ele não consegue mais recuperar isso.
Você acha que não recupera essa diferença de 12 pontos?
Não, eu acho que não recupera.
Em 20 válidos?
Não, eu acho que não recupera, mesmo porque se nós formos olhar todo o retrospecto da vida dele na McLaren hoje, sabe, vamos ser sinceros, ele não tem um ali que jogue a favor dele, sabe, não tem mesmo. Ele, com as declarações que ele deu, ele foi muito infeliz. Eu vou fazer, inclusive, me lembro de fazer uma parte depois que a gente acabar os comentários sobre essa coisa de Fórmula 1. Ele fez comentários que não precisavam ser feitos. Essa lavação de roupa suja que a Fórmula 1 fez, né, nesses últimos tempos, ela só conseguiu denegrir a imagem da categoria, denegrir a imagem de piloto, atrapalhar relacionamento de equipe piloto, que isso é uma condição vital para você obter bons resultados. E sobrou o quê? Sobrou o campeonato para um menino que vai entrar, que já entrou para a história do automobilismo e vai entrar e vai se solidificar mais ainda na categoria. Eu acho que o Schumacher parou na hora certa, porque se não tivesse parado, não ia segurar esse menino. Entendeu? Acho que é um título merecido, porque esse menino foi consistente, rapidíssimo, correu sob uma pressão absurda, porque ele correu do lado do bicampeão do mundo. Sim. Esse menino aguentou imprensa espanhola, imprensa inglesa, pressão de todo mundo.
Ele não tinha nada a favor dele no começo da temporada.
Nada.
Só o fato de estar mais tempo na McLaren do que o Alonso. Né?
Sem dúvida. E eu acho que o Hamilton, ele tem aquilo que eu falei aqui já uma vez, não sei se você lembra, no programa passado, aquilo que eu falo para todos os meus alunos. Ele tem um ingredientezinho super importante para você ganhar a corrida e ser campeão. E esse ingredientezinho você não treina para ter e você não compra ele. Você nasce com ele, chama-se sorte. Esse menino tem muita sorte.
Virado para a lua mesmo.
Ah, com certeza. Virado para a lua mesmo, e eu acho que é super legal. É um menino que tem um futuro todo pela frente. Espero que ele continue desse jeito, que a cabeça dele não mude, né? E espero que acabe com essas coisas que estão tendo hoje no automobilismo. Né? Aquilo que eu ia te pedir para você me lembrar, mas já vou aproveitar aqui o gancho e já vou mandar bala.
Manda pau.
Eu acho que o automobilismo hoje, o esporte hoje no mundo, a idade do esporte hoje caiu. Então o que acontece? Você tem hoje meninos no esporte. Hoje você tem aí na Fórmula 1 Sebastian Vettel de 18 anos. Tá certo?
Menino que inclusive chorou embaixo do capacete quando abandonou, hein?
Você viu? É uma criança.
Sim.
E o que acontece? Se você for traçar um retrospecto de 20 anos atrás, os grandes nomes do tênis, por exemplo, você pega Björn Borg e Van Lendel, eram campeões do tênis com 32, 35 anos de idade. A gente pega o automobilismo, a gente tinha aí, fora Emerson Fittipaldi, Jack Stewart, Alan Jones, nós tivemos aí Nelson Piquet, Nigel Mansell, Gilles Villeneuve, René Arnoux, que eram pilotos de 30, 35 anos. Ou seja, vamos falar do automobilismo? É o esporte como um todo, mas vamos falar do automobilismo. Era um automobilismo feito de homens. E esses homens não deixavam se levar por determinadas coisas. Hoje, o que acontece? Nós temos meninos no esporte, meninos ganhando muito dinheiro, com muita pressão, com visibilidade na imprensa mundial, E esses meninos estão tomando atitudes, como o Lewis Hamilton e o Fernando Alonso. Isso é briga de escola, cara. Sabe, um lavando roupa suja, um metendo pau no outro. Agora o próprio Hamilton chegou, que eu achei uma infelicidade total. Depois da corrida ele chegou e falou, não, porque eu espero que o Alonso vá embora da McLaren mesmo, porque aqui não é lugar para ele. Ele não tem mais lugar aqui. Quer dizer, virou briga de escola, cara. É briga de menino de escola. Eu acho que isso tem que parar. São meninos que valem milhões de dólares.
Existem muitas marcas envolvidas com isso.
Sem dúvida. Sem dúvida. Então, eu acho que esse é o ponto negativo hoje, sabe? São meninos que chegaram no topo do automobilismo mundial, obviamente, pela estrutura que eles têm, pela competência que eles têm. Porém, eles estão muito mal preparados como homens, estão muito mal formados como homens. Eu acho que eles estão mal assessorados, eu acho que o empresário desses meninos precisam trabalhar melhor a cabeça desses meninos para não deixar que isso aconteça, porque isso faz mal para o esporte e faz mal para a imagem dos meninos.
É verdade. E a volta final, Vilmiro?
Sensacional.
O que tem a dizer dela?
Sensacional, eu acho que o Felipe precisava disso, porque, olha, não sei se infelizmente ou felizmente, tem aquela frase, né? Brasileiro não aceita outro título senão de campeão, e o Massa é brasileiro.
Ele já tá bem mordido, né?
Exatamente. E também cobrado pelo público brasileiro. Sim. Eu tenho escutado muito aí, sabe? Ah, pô, o Massa é o Rubinho Barrichello 2. O Massa não sei o quê. Não é, gente. Olha, o que envolve toda a politicagem que envolve, o momento que existe numa equipe dessa é muito complicado. Ainda mais a Ferrari, eu acabei de falar agora. É uma equipe que está devendo muito. Deixou o Felipe na mão. Olha, vamos considerar o seguinte. Erros do Felipe. Vamos ser aqui curto e grosso? Na segunda etapa.
Aquela saída.
Aquele escapão que ele deu, batendo roda com o Hamilton, ele sobrou e foi embora. Depois, ele ficou na mão por causa da Ferrari. Ele não cometeu nenhum erro mais. Nenhum. Ah, mas teve aquela corrida que ele vinha na frente, aí parou para abastecer, e aí o Raikkonen pegou e abriu um monte dele. Não, peraí. O Raikkonen pegou e abriu um monte dele naquela corrida da Inglaterra, se não me engano, porque soltaram o Felipe na hora errada. Chamaram o Felipe na hora errada.
Ou seja, aquilo que você falou, tá faltando um pouco de estratégia.
Tá faltando um Ross Brawn ali
pra colocar a ordem na casa.
Tá, eu acho assim, a Ferrari, o time que a Ferrari montou, aliás, eu vou me corrigir aqui, o time que o Schumacher montou pra Ferrari, com Ross Brawn, Jean Todt, Rory Byrne, esse pessoal, são bárbaros. São os melhores do mundo naquilo que eles fazem. O que aconteceu? Deixaram o Schumacher ir embora. Bom, tudo bem, o Schumacher se aposentou, beleza, estava na hora. Ainda bem que foi, porque não ia aguentar o Lewis Hamilton agora.
Talvez ia passar vergonha, hein?
Tomaram o Rory Byrne e deixaram o Ross Brawn tirar um ano sabático. Só que esse ano sabático do Ross Brawn custou muito caro para a Ferrari.
Tá custando, né?
Custou. Eu acho que nem está custando mais, porque já acabou. Custou muito caro para a Ferrari. Espero que a Ferrari consiga se recuperar. Espero também que a Ferrari consiga manter os dois pilotos lá, apesar de toda essa boataria que está tendo do Alonso para a Ferrari, do Massa para a Toyota. Eu acho que isso aí... bom, isso aí acontece todo ano, é época de acontecer essa roda viva, essa dança de cadeiras aí. Até acredito, se algum ouvinte falar, puxa, mas Belmiro, você acha que o Alonso vai para a Ferrari? Gente, olha, eu acho que na Fórmula 1 tudo pode acontecer. A Fórmula 1 é uma categoria de surpresas, porém, eu espero que a Ferrari continue com os dois, porque o Massa tem muita experiência na Ferrari, o Massa conhece e sabe trabalhar com o time da Ferrari. Nosso amigo Kimi Raikkonen é um piloto rapidíssimo, é um piloto que agrega bastante, eu acho que é uma dupla fortíssima, e eu acho que não é hora de mexer. Eu acho que é hora de mexer aonde se deve. E aonde deve se mexer é na torre de controle da Ferrari e não dentro do box da Ferrari.
É isso aí. Bom, e também no GP do Japão nós tivemos o Rubens Barrichello terminando na 10ª posição. Tá difícil o ano do Barrichello, hein, Danilo?
É um ano para ser esquecido, né, Vitor? É um ano
vamos
que...
riscar e é, vamos esperar riscar. Que a Honda faça um carro bem melhor ano que vem, né? Porque pior que esse.
Na realidade, eu acho assim, o Rubinho, ele já tá, com todo o respeito a ele, ele já tá na reta final da carreira dele. Eu acho que até com a idade que ele tá, ele hoje ele é quisto nas equipes como um grande acertador de carro que é, pois é o piloto mais velho que a Fórmula 1 tem hoje, atualmente. É ele e em seguida o Coulthard, né? Então ele é um piloto que ele agrega muito, ele tem muito a ajudar as equipes, porque esse menino desenvolveu muito carro na vida dele, né? Ele começou numa Jordan, depois passou para uma Stewart, né? Então ele, vamos dizer, ele pastou muito, né? Então ele sabe desenvolver carro. E outra, depois fez um trabalho na Ferrari excelente. Excelente, porque olha, vou falar uma coisa pra você. Ali na Ferrari, quem mais trabalhava em cima do carro, quem mais testava soluções, experimentava e até opinava em algumas soluções, era ele, muito mais que o Michael. Então ele tem uma experiência fortíssima, ele é um cara hoje que agrega e muito nas equipes, mas eu não vejo mais o Rubinho com chance de vencer campeonato. Ele pode até via vencer provas ainda, se caso a Honda tiver um carro competitivo ano que vem, coisa que eu não acredito, porque o carro que eles têm esse ano é extremamente ruim. Então, na minha opinião, o carro novo do ano que vem, eu acho que a frase certa para a Honda seria The New Beginning, né? Então eu acho que eles vão começar do zero de novo. Então eu não vejo o Rubinho o ano que vem disputando a ponta. Eu sou um cara muito pé no chão em relação a isso. Eu acho que alguma surpresa que a gente possa ter o ano que vem, talvez uma Renault melhorando um pouquinho a receita, uma BMW chegando mais junto, entendeu? Ainda mais agora que vão tirar os controles do volante, então isso aí equilibra um pouquinho mais, né? E eu acho que vai ficar por aí mesmo, vai ser aquilo que a gente está vendo hoje, né? Talvez as cadeiras mudem um pouco, a proximidade da disputa mude um pouco ou aumente um pouco, mas eu acho que os protagonistas são os mesmos.
Legal. E restando duas etapas, agora no próximo final de semana, o Grande Prêmio da China, e depois no dia 21/10, o Grande Prêmio do Brasil, aqui em Interlagos, o campeonato está da seguinte maneira. O Lewis Hamilton na primeira posição com 107 pontos, Fernando Alonso na segunda com 95 e Kimi Raikkonen na terceira com 90 pontos. Esses são os três que ainda podem alcançar o título. Apesar que o Kimi está 17 pontos atrás e o Alonso 12 pontos atrás, vai ser meio complicado. Felipe Massa é o quarto colocado com 80 pontos, já não alcança mais o Lewis, está fora da disputa. Vamos ver, próximo final de semana, GP da China, vamos ver o que acontece. Bom, na categoria escola, na GP2, nós tivemos a última etapa acontecendo em Valência, nesse final de semana, onde o título, infelizmente, não ficou com o Brasil. O título é alemão, com o Tino Glock, que já correu de Fórmula 1, é um piloto com muita experiência, mas o vice-campeonato é brasileiro, com o Lucas de Graça. Primeiro, você conhece o Lucas?
Conheço.
Bom, piloto promissor, parece que o Brasil está bem representado também nas categorias de base. Parece que é um menino que é um piloto que faz parte do projeto da Renault. Esperamos que tenha alguma chance ano que vem, com talvez pilotos de testes, talvez da própria Renault, ou que o caminho seja bem trilhado, que não seja um talento esquecido, né?
Ah, sem dúvida nenhuma. Eu acho que pelo andar da carruagem, assim, pelo que a gente costuma ver na Fórmula 1, eu acho que o Timo Glock, ele já está praticamente colocado na Toyota, porque o Ralf, com certeza, esse ano eles vão mandar o Ralf para casa, porque não tem mais condição.
Ele já anunciou que... Ele não falou que não vai correr de Fórmula 1, mas na Toyota ele não corre mais.
Não, ele não vai correr de Fórmula 1. É muito difícil, né, Vitor? Porque não existe promessa eterna no automobilismo, né? Não digo só na Fórmula 1. Eu digo isso até para muitos pilotos aí que correm hoje em categorias nacionais. Eu acho que uma promessa na Fórmula 1 dura no máximo no máximo 3 anos. Passou de 3 anos, cara, já não é mais promessa, já é um fiasco.
Tem um boato que coloca ele no DTM alemão.
Exatamente,
esperar, né?
Exatamente. Eu acho que é o lugar dele e é o lugar de alguns pilotos aí que pela Fórmula 1 passaram e ainda estão lá, que o lugar dele seria na DTM alemão, porque não tem jeito, não tem como, eu acho que não tem mais lugar para isso. Então eu acho que o caminho, assim, o time andou muito bem, ele fez um campeonato muito consistente, a equipe dele foi muito consistente. O Di Grassi também pegou uma equipe muito boa, porém eles tiveram alguns problemas, eles andaram quebrando demais.
Principalmente no começo, né?
Exatamente.
Depois do meio pro final, que parece que eles se acertaram mesmo, mas...
Exatamente.
Faltou um pouquinho, né, pra conquistar o título.
Muito pouco. Mas, infelizmente, aconteceu, eu acho que ele tá bem encaminhado, até por ser piloto da Renault Racing Development. Mas, vamos esperar ver o que vai acontecer, principalmente na Renault. Existe uma chance ainda, né? A gente não pode esquecer que existe uma chance da Ing pagar a rescisão do Alonso e o Alonso voltar para a Renault.
Sim.
O Flávio Briatore está tentando isso. Se isso acontecer, ele dispensaria o Kovalainen, emprestaria o Kovalainen para alguém, ele vai lançar o Nelsinho ano que vem com certeza, então ficaria o Alonso e o Nelsinho, e eu não sei como é que ele lidaria com isso em relação ao Kovalainen, se o Kovalainen se prestaria a se tornar piloto de teste da Renault ou se ele encaixaria o Kovalainen em uma outra equipe. Isso é muito difícil saber. Então tudo depende disso, porque de repente eu acredito que o Lucas pode até entrar já como piloto de teste Renault e já ficar. Não se sabe, porque o negócio é o seguinte: com o Briatore tudo é surpresa.
É verdade.
É uma surpresa. Então é muito difícil da gente agora prever alguma coisa. Mas eu acho que foi um campeonato justo, eu acho que foi um campeonato assim. Você vendo as etapas da GP2, eu falo para você que a dificuldade da Fórmula 1 e da GP2 é a mesma que eu falei para você da Stock Car e da Stock Car Light. É muito difícil andar.
Sim, na GP2, todo mundo quer andar na frente, a molecada acelera muito.
Muito,
né?
E os carros são muito iguais, é uma disputa assim, é uma categoria, eu vou dizer para você, é empolgante, é emocionante você ver uma corrida de GP2. Eu não perco uma, eu adoro GP2. É muito legal, é uma molecada muito bem preparada, nós estamos aí... Não só falando de brasileiro, o piloto de GP2 como um todo, toda a categoria, você pega ali os 6 primeiros, são pilotos de Fórmula 1, nível de um Kubica da vida, nível de um Vettel, bom, Vettel tá lá, né?
Sim.
Quer dizer, então é esse nível, é o que a gente viu aí no Japão, você viu que o Vettel fez o que esse menino fez, pô, terceiro lugar e não foi às custas de quebra de ninguém. Ninguém, nada, ele andou em terceiro lugar na chuva, porque olha, eu tenho, mandaram para mim essa disputa do Felipe e do Kubica, não sei se você teve a oportunidade de ver, se você não teve, eu até mando por e-mail para você.
Legal.
Da câmera onboard do Massa, direto.
Não, essa eu não vi.
Não, cara, é aquaplanando o tempo todo, cara.
Com a faca nos dentes. Nossa, dentro do capacete.
É aquaplanando o tempo todo, é bárbaro. Então você guiar um Fórmula 1 numa condição dessa, sabe, por 68 voltas, cara, olha, eu vou dizer uma coisa pra você, cara, são meninos muito especiais mesmo, eu tiro o chapéu, é uma Fórmula 1, a gente vive um momento hoje do automobilismo muito complicado, é muito difícil guiar um carro desse, porque você tem muita coisa hoje para mexer. Eu fico muito bravo quando um cara chega e fala: ah, mas a Fórmula 1 de hoje não tem graça, porque a Fórmula 1 de hoje é tudo automático, tudo eletrônico. Legal mesmo era a Fórmula 1 antiga, que você trocava de marcha, com câmbio, que você freava. Não, não, a Fórmula 1 de hoje é muito mais difícil, porque hoje você configura o carro a cada curva. Você tem vários tipos de controle.
Você tem muita coisa para fazer naquele carro.
Quantos botões tem o volante? Controle de diferencial, controle de injeção, controle de não sei o que, controle de... Sabe, cara, é um tanto que o volante dos carros de Fórmula 1 hoje é um grande segredo. muito pouca gente.
Pra que serve,
não.
Aqueles botões
não, e muito função. Pouca gente sabe. A FIA tem um pacto com as equipes. Tá, isso muito pouca gente sabe. Tem muito comentarista de Fórmula 1 aí no mundo que não sabe disso. As equipes têm um pacto com a FOM, que é a geradora de imagem da Fórmula 1. Eles não podem mostrar as imagens nas voltas de classificação, principalmente as imagens do piloto manipulando o volante. Eles não podem, porque ali é o grande segredo. Ali você vê quanto ele põe de carga no diferencial, qual é o mapa que ele usa, quanto ele bota de freio na frente e atrás, aonde ele põe, aonde ele tira mais carga. Tem carro que tem controle de asa, meu, no volante. E pouca gente sabe disso.
É, essas novidades você ouve aqui no Speed Rock e no speedracing.com.br, graças ao nosso amigo Belmiro Júnior. Mas Belmiro, vamos voltar ao Brasil. Outro dia liguei a TV na transmissão da Rede Globo, quando me aparece um cara chamado Dr. Stock. Nada mais é do que Belmiro Júnior na transmissão ao vivo da Rede Globo de televisão da Stock Car V8. E aí, Belmiro? No primeiro programa, ainda estava para ser lançado o Dr. Stock, já estava na internet, você comentou com a gente aqui em primeira mão. Mas agora não é só mais em internet, não é mais só em gravação. Dr. Stock ao vivo. Como que está sendo essa sua participação, o crescimento do personagem? E agora, inclusive, para quem não sabe, o público pode te mandar perguntas que você vai responder ao vivo. Como está sendo toda essa preparação?
Olha, pessoal, isso é para vocês verem que a Globo pirou de vez, né? Me contratando como Dr. Stock, né? Mas é, isso aí é, foi o tipo do desafio que a Globo me propôs no começo do ano. É, eu pensei muito, porque eu fiquei numa situação muito delicada, porque o Dr. Stock não pode correr de Stock Car. E eu estava batalhando para correr de Stock Car, quer dizer, eu tinha esperança de correr. E é muito complicado você chegar para um piloto e falar, olha, independente das suas esperanças, você tem esse papel aqui que eu vou dar para você desempenhar, porém, já saiba de antemão que se aparecer alguma coisa para você, você não vai poder fazer. Então isso é complicado, isso houve assim comigo um confronto muito, muito grande no começo. Mas hoje o que eu posso dizer é que está sendo uma experiência assim, agradabilíssima. É uma nova porta, né, que o automobilismo abriu para mim. Estou contente com o que eu estou fazendo. Essa proposta da Globo do Dr. Stock, obviamente, é uma proposta que tem a finalidade de informar melhor o público leigo, o público que não entende. Que, aliás, é por isso que o automobilismo não tem muita prospecção aqui no Brasil. Por quê? Porque o público não entende. O público liga a televisão para assistir uma Stock Car e ele não sabe o que está acontecendo. Entendeu? Você tem ali um narrador e um comentarista comentando a corrida, mas às vezes surgem termos técnicos. E o que acontece? O telespectador, ou até o ouvinte também, o nosso ouvinte aqui da Speed Rock, quando ele vê que ele não está entendendo o que você está falando, ele sai. Ele está boiando, ele está um peixe fora d'água. Então, na realidade, é essa a finalidade do Dr. Stock. Então, Vitor, o que eu posso dizer para você é o seguinte, eu não posso, é muito complicado para eu falar para você que se a Globo acertou ou não, ou se o Dr. Stock está indo bem ou não. Eu não gosto de falar bem de mim. Se for falar bem de mim, eu falo mal. Bem, eu não falo. Mas o que eu acho é o seguinte, foi uma atitude acertado da Rede Globo, independente de quem faz o personagem ou não, tá? E eu estou muito contente pelo fato de eu poder explicar para as pessoas. São 30 anos de experiência que eu estou tentando resumir em palavras mais simples para o telespectador e tentar conseguir conquistar para o automobilismo um público maior. Então isso é uma coisa para mim muito gratificante.
Legal, e na última etapa que você apareceu, a etapa do Rio Grande do Sul, né, de Santa Cruz do Sul, se não me engano.
Não, Brasília.
Foi Brasília, verdade. Brasília, Brasília onde tivemos vários problemas de pneu. A dica do Dr. Stock foi certeira. O pessoal ligando o carro, falando do pneu lá.
É, com certeza.
Que não ia passar mais de 10 voltas e não deu outra, hein? Se eu não me engano, acho que foi na 12ª que já começaram os pneus aí.
Eu falei 10 voltas, demorou só mais duas. Mas sabe o que acontece, Vitor? É o seguinte, a Stock Car hoje vive um momento que o pessoal tá sob tanta pressão. Eu tava falando isso outro dia. O que acontece é o seguinte, algumas equipes da Stock Car, eles estão vendendo muito kit alegria para a imprensa. Eu vou traduzir isso aqui, né, pro ouvinte aqui. O negócio é o seguinte: como a Stock Car hoje tem uma cobertura televisiva de grande poder, o que acontece? O treino de sexta-feira tem um retorno muito grande, assim como o sábado também. Então o que acontece? Você tinha ali uma pista que consumia pneus excessivamente. O que aconteceu? As equipes andavam leve na sexta-feira, procurando o quê? Ser o mais rápido. Porque no sábado já dava mídia. Fulano foi mais rápido no sábado, tal, não sei o quê. Pô, legal. Classificação no domingo. Classificação no sábado. Aí o cara ia lá, papá, e obviamente sempre andando leve. E você, esse pessoal leve, você faz o setup. O setup, para quem não sabe, é a regulagem que você faz nos amortecedores do carro, né? Então você tem ali os movimentos da roda, então você vai acertando uma linguagem bem fácil para vocês aí. Você pega a roda, você abre a roda da frente ou fecha, você abaixa mais o carro ou levanta mais o carro, você entorta, vamos dizer, o carro, deixando com que o carro fique com mais peso no lado direito ou mais peso no lado esquerdo. Então são essas variáveis que os chefes de equipe chegam a um denominador comum. E eles iam fazendo isso e acertando o carro de uma maneira que o carro ficasse rápido, porém numa pista que consome muito pneu, com uma temperatura de asfalto que estava girando em torno de 65 graus. O que aconteceu? Chegou no domingo, corrida, teve que encher o tanque. O cara colocou 100 quilos a mais no eixo traseiro. Você ficou com mais peso na traseira, mais atrito, mais desgaste, um consumo maior da borracha. E eu vou dizer para vocês, o pneu da Stock Car não aguenta o tranco. Mais uma para vocês, a Stock Car não vai mais usar a marca do pneu que ela está usando esse ano. No ano que vem eles vão de Goodyear, já está fechado.
Então os testes de Felipe Giafone apontavam mesmo essa marca.
Já está assinado o contrato, o ano que vem a categoria inteira está andando com o pneu Goodyear.
Nacional, você sabe?
Importado.
Importado.
Eles vão produzir aqui, eles estão trazendo as máquinas e a tecnologia para cá, mas eu digo, eu me atrevo a dizer que para eles buscarem a mesma performance do pneu que eles testaram aqui, eles vão ter que trazer a massa lá de fora. A massa não tem condição de ser produzida aqui no Brasil. Eu vou mais uma vez explicar para vocês de uma maneira mais fácil para o ouvinte entender. É a mesma coisa do chocolate. Por que que o chocolate suíço é melhor que qualquer outro chocolate no mundo? Por causa da qualidade do leite, certo? Todo mundo sabe disso, muita gente sabe disso. O leite suíço, ele é o quê? É um gado criado nos Alpes suíços que comem uma grama numa determinada temperatura. Portanto, a temperatura animal é diferente, certo? Então o leite tem uma consistência e um gosto diferente, o que proporciona um chocolate, obviamente, com gosto diferente. O pneu é a mesma coisa, a matéria-prima que eles têm lá é diferente do que a matéria-prima que nós temos aqui. Tá certo? Porque a borracha de lá, ela tem uma constituição molecular devida às condições climáticas do lugar, então dá uma liga diferente, né? Sem contar em toda a massa, vamos dizer assim, do bolo, né? Porque a massa do pneu, ela tem vários tipos de componentes. E esses componentes são componentes trazidos da natureza. A maioria deles, 70% deles, em condições diferentes, climáticas diferentes. Então é muito difícil eles fazerem um pneu igual àquele. Eles podem tentar desenvolver e chegar bem próximo, mas eu não acredito que fique com uma performance igual. Coisa que a fornecedora de pneus da Stock Car, que é a atual fornecedora de pneus do automobilismo nacional, ela teve o que ela mereceu. Porque, infelizmente, o brasileiro não sabe ficar sozinho. O brasileiro fica sozinho no mercado, em vez de ele respeitar esse mercado e preservar esse mercado, ele se acomoda. É aquela velha história, só eu que tenho mesmo, então vou relaxar, porque você tem que comprar de mim mesmo, então se vira. A hora que eles acordaram, eles perderam simplesmente 75% da capacidade de produção de pneus de competição nacional. Merecidamente.
É muita coisa. É isso aí, tudo isso aqui você ouviu aqui pelo Belmiro Júnior, tem muita experiência de automobilismo. E aí, Belmiro, qual que é a próxima aparição do Dr. Stock na Globo?
O Dr. Stock agora vai aparecer em Tarumã, que é um circuito que eu, como piloto, amo. Que vai ser a 10ª etapa, porque a 9ª etapa vai ser em Buenos Aires. Nós não vamos ter lá o Dr. Stock ao vivo, né? Porque a geração de imagens da prova de Buenos Aires é feita pela Carburando, né? Que é uma, certo, é uma produtora argentina. E então, obviamente, eles não deixariam o Dr. Stock estar ao vivo. Portanto, vai para lá os vídeos do Dr. Stock, né? Para eles escolherem uma quebra ali e passarem esse VT. Mas ao vivo mesmo, eu conto com vocês aí para Tarumã. E como eu não vou poder mandar um abraço para todos os ouvintes do Speed Rock no ar lá na Globo, né? Porque eles cortariam a minha cabeça na hora, eu aproveito para mandar aqui agora um abraço aí para todo mundo e espero que vocês gostem da corrida. Já digo de antemão então aqui para vocês, vou dar uma dica para vocês aqui do Dr. Stock, bem antes da transmissão da Globo, vai ser uma corrida muito parecida com a corrida de Brasília. Lá é um circuito que consome muito pneu, porém, é um circuito que tem uma média, uma velocidade média bem mais alta que Brasília. Por quê? Porque ali você faz curva de Stock Car de quarta e quinta, que é a curva 1, a curva 2 e a curva 9. São curvas muito complicadas de fazer, aliás, a 8 e a 9. Então ali, gente, se preparem, porque se as equipes continuarem com esses graves problemas de acerto que resultam em estouro de pneu, vocês vão ver pancadas espetaculares, porque a velocidade de contorno lá é muito mais alta que Brasília. Apesar de Brasília ser anel externo, mas Brasília tem curvas de terceira marcha. Curva 1, terceira, curva 2, terceira, curva 3, terceira e curva 0, terceira. Lá em Tarumã, você tem a curva 1 em quinta, curva 2 em quarta, aí depois você tem a 8 em quarta para quinta e a 9 em quinta.
É, uma pancada machuca, né?
Machuca, é perigoso. Vocês vão ver pancadas ali espetaculares. Podem esperar, não percam, que vocês não vão se arrepender. Vocês vão lembrar de mim.
É isso aí. E como que é quando você termina lá a vinheta? Como é que você fala? É coisa de corrida?
Corrida é assim mesmo. Fica pra próxima.
É isso aí. Isso aí é o Belmiro Júnior, o Dr. Stock da transmissão da Globo. Bom, para você mandar sua pergunta pro Dr. Stock, acesse o site da www.globo.com, clica lá em esporte, aí você vai entrando, estocar, aí você vai ver o banner lá, mande sua pergunta para o Dr. Stock, manda lá que o Belmiro vai responder até o final do ano. A gente ainda vai ter Tarumã,
Rio de Janeiro e São Paulo.
Eles e uma vão... dessas, a sua pergunta pode ser respondida.
Eles vão escolher uma pergunta para eu escolher ao vivo. Portanto, vocês caprichem na pergunta. Obviamente, eles vão primar pelas perguntas que surjam a respeito do carro Stock Car. Então, você que é ouvinte aqui da Speed Rock, você que é leigo, eu quero que você coloque uma coisa na sua cabeça. É exatamente você que a Globo quer. A Globo não quer pergunta técnica. Então, não fique pensando vocês aí, mas eu não eu não conheço direito, eu não tenho um conhecimento legal, eu vou fazer uma pergunta, aí o Belmiro vai rir da minha cara, ou o pessoal da Globo... Não. Nós estamos fazendo isso para vocês leigos, porque para a pessoa que conhece, a gente não precisa de pedir para ela fazer pergunta, ela nem precisa de perguntar, ela já conhece.
É isso aí, muito legal. Bom, você lê na internet no www.speedracing.com.br, uma coluninha que eu fiz, eu, Vitor Garcia, escrevi sobre o Dr. Stock. Lá você vai ter a chance de clicar no link e acessar diretamente a página do Dr. Stock lá na Globo.com. E também procura lá no Orkut a comunidade do Dr. Stock, onde você vai encontrar muita gente que gosta muito do trabalho do Belmiro. Inclusive na comunidade do speedracing.com.br, você clica lá no link, você vai ser jogado direto para a comunidade do Dr. Stock.
É mesmo, Vitinho? Por isso aí, você não sabia, cara.
Opa, pode entrar lá.
Pô, cara, puxa vida aí.
Tem lá o Dr. Stock fazendo positivo na frente do caminho branco.
Que honra,
lá,
cara. Que honra. Obrigado mesmo. Puxa vida.
É isso aí. Bom, bandeira quadriculada, vamos terminando aqui a 16ª edição do Speed Rock. Hoje, somente comigo apresentando, Vitor Garcia, Carlos Matos, doente, não pôde participar, esperamos melhoras, na próxima semana ele estará aqui conosco. Ao meu lado, eu tive um grande companheiro, Belmiro Júnior, que é um grande amigo também.
Obrigado.
Agora, o Dr. Stock, da transmissão. Bom, e para mandar sua pergunta, ou para vir correr com a gente de kart indoor, onde o Belmiro vai dar um passeio aqui na galera, em mim e na galera do Noise Factory Studio aqui, você manda teu e-mail para speedrock@speedracing.com.br. Não precisa responder nada, não precisa comprar, não precisa fazer nada. Manda lá um e-mail dizendo: eu quero participar. Você será convidado para correr junto conosco e junto com o convidado do dia. Hoje, o pessoal do Noise Factor vai correr junto com o Belmiro Júnior. Só não esquece de mandar nome completo, telefone de contato e a cidade da onde você reside. Porque assim, se você ficar um pouquinho longe de São Paulo, vir, por exemplo, da Bahia, pessoal de Pernambuco que anda mandando, é meio complicado chegar nesse horário aqui em São Bernardo, né, Belmiro? O trânsito é meio forte, né?
É meio complicado, mas chega, viu? Esse pessoal de Pernambuco é insistente, os bichos são... Olha, vocês podem vir aqui a gente gosta de tudo, viu? De pernambucano, de paraibano, de carioca, de mineiro. Olha, automobilismo, eu quero deixar bem claro para vocês que é um esporte totalmente do Brasil. Então vocês podem vir aqui, vocês só tomam cuidado, olha, vocês fazem uma coisa, vocês perguntem também pro Vitor qual foi o resultado do kart hoje, viu?
Bom, essa daí vai ser duro, vai ser difícil. Mas vamos lá, pode perguntar e vai estar lá no site também, fotos, tudo completo. A gente não pode esquecer que o Speed Rock é gravado aqui nos estúdios Noise Factor, www.noisefactor.com.br, o estúdio do Jacó, mais informações 11-4362-1896, e o Kart Motors 1520 km, é onde vai acontecer essa bateria de kart. Ele fica localizado aqui em São Bernardo do Campo, o Grande ABC Paulista, na Avenida Lauro Gomes, 1520. Dá uma ligadinha, fala com o Átila, vem correr com o teu pessoal da tua empresa, seus amigos da faculdade, do colégio. O telefone é o 11-6832-0414. Bandeira quadriculada, eu, Vitor Garcia, em nome do Speed Rock do speedracing.com.br, agradeço a audiência de todos. Até semana que vem. Fui!